Eu recebo aqui agora, neste momento, com muita satisfação, a Mariana Vieira, que é delegada-chefe do NUCRIA. Nós vamos falar sobre o panorama aqui em Cascavel em relação aos crimes contra a criança aqui no nosso município. Delegada, seja bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante.
O que é o NUCRIA?
Bom, o NUCRIA é uma delegacia especializada que atende crianças e adolescentes vítimas de crimes. Então, é uma delegacia que tem essa parte investigativa de atuar depois que esses crimes, a partir da notícia desses crimes, nesse aspecto puramente investigativo, mas também uma parte protetiva de ajudar essas vítimas de crimes, crianças e adolescentes, para que elas superem esses traumas, fazendo um trabalho em conjunto com a rede de proteção existente e com o próprio setor de psicologia da unidade.
O que seriam esses crimes contra a criança?
Bom, existem várias formas de violência contra crianças e adolescentes. A violência física, como o crime de lesão corporal, o crime de maus tratos, a violência psicológica e os crimes sexuais, que foram tão falados aí no mês de maio, em que nós tivemos um mês de conscientização e de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil. Então, nós temos, essas são as três principais formas de violência que podem se traduzir em crimes contra crianças e adolescentes.
E o NUCRIA pertence também está em todo o estado, na verdade, né? Está presente em todo o estado.
Isso. Existem unidades do NUCRIA nas principais cidades do Paraná, nas maiores cidades, e onde não existe essa delegacia especializada do NUCRIA, o atendimento é feito ou pelas delegacias da mulher, ou pelas delegacias locais, com profissionais que também têm esse treinamento para atender os casos.
Em Cascavel, o NUCRIA atende, voltado para essa questão dos casos de violência física, psicológica, sexual, apurando, evidentemente, esses crimes, fazendo a devida investigação. E eu queria entender um pouco como tem sido recentemente, nos últimos tempos, melhor dizendo, essa atuação do NUCRIA aqui em Cascavel. Tem sido alto o número de casos acompanhados pela delegacia, bem como suas eventuais resoluções, e também com base, claro, nos números de maio, porque nós tivemos essa campanha do Maio Laranja, mostrando também uma face muito preocupante no que diz respeito à violência, ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Nesse sentido, fazendo um panorama, fazendo um apanhado geral, como tem sido em Cascavel o atendimento desses casos?
Bom, o NUCRIA tem uma demanda constante de atendimentos, né? E que chegam diariamente à delegacia. Esses casos são recepcionados pelo NUCRIA e passam a ser objeto ou de uma investigação preliminar ou de um inquérito policial. Porque quando nós falamos de número, nós precisamos ter muito cuidado, porque nem toda informação inicialmente ela se traduz em um crime. Ela pode ser uma violação de um direito da criança, mas não necessariamente um crime. Então, nós precisamos ter este cuidado, porque muitas vezes números que vêm de órgãos administrativos não se traduzem necessariamente em números de crimes contra crianças e adolescentes. Muitas vezes, um exemplo prático disso é a situação do maus-tratos, né? O maus-tratos, da forma coloquial, como nós conhecemos, pode ser uma situação de negligência, pode ser uma situação de ausência dos cuidados básicos com essa criança, mas para caracterizar o crime de maus-tratos, ele precisa estar numa fórmula bem específica prevista na nossa lei penal. Então, existem essas diferenças. O que nós observamos ao longo dos últimos anos é que existe sim um aumento da notificação desses crimes. O NUCRIA passou a ser mais demandado nos últimos anos. O que nós não podemos dizer necessariamente que é um aumento da violência, mas pode também significar um fator positivo de que as pessoas estão denunciando mais e procurando as autoridades diante de qualquer suspeita de violação de direitos das crianças e adolescentes.
Aqui em Cascavel, tem algum crime que acaba se sobressaindo?
Não conseguimos dizer assim, não. Nós temos uma incidência maior
em algum caso.
Uhum. Não.
Então, de certa forma, existe ali um equilíbrio na proporção dessas denúncias, desses casos que são acompanhados pelo Nucria. Aqui, claro, temos todo um foco maior nessa questão da violência sexual, do abuso sexual, até porque estamos aí saindo do Maio Laranja, evidentemente que é um assunto que levanta uma preocupação da sociedade, do poder público, dos órgãos de segurança, mas as crianças estão também vulneráveis a outros tipos de crimes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas outras realidades e outros crimes que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes, além da questão sexual.
Bom, eu acho que é muito interessante nós falarmos dos crimes virtuais, dos cybercrimes. Nos tempos atuais, todos nós usamos celulares, computadores, temos a nossa vida nesses aparelhos. E cada vez mais precocemente, crianças e adolescentes estão tendo acesso também a uma infinidade de conteúdo dessas redes sociais, da internet, que precisam de uma supervisão constante e de uma orientação constante por parte dos responsáveis. Por quê? Porque os crimes, à medida que a vida também acontece no ambiente virtual, os crimes também acontecem nesse ambiente. E nós temos inúmeros casos de cybercrimes, de crimes de abuso sexual, em que as crianças e adolescentes acabam sendo chantageados a enviar conteúdos íntimos, do próprio bullying que é cometido nesses ambientes também. Então, nós temos muitos crimes que são cometidos nesse ambiente virtual, e que vai demandar dos pais e dos responsáveis, como eu disse, não apenas a supervisão, mas um canal aberto e franco de diálogo e orientação com os seus filhos sobre os limites e os perigos que a internet pode oferecer.
E a questão do bullying, das ofensas, infelizmente é uma situação que acontece tanto no mundo real, a partir do momento em que essa criança ainda está no ambiente escolar, e infelizmente é um ambiente onde esse bullying mais acontece, mas também tem o cyberbullying, que daí nesse caso também já é uma, muito embora seja uma configuração similar ao bullying da vida real, mas a gente sabe que pode ter um tom um pouco mais grave, porque no mundo real sabe-se quem comete o bullying, mas no mundo virtual tem esse agravante de você não saber a identidade de quem está cometendo esse crime. E detalhe, como já bem mencionado pela delegada, isso acaba também sendo uma porta de entrada para outros crimes, para outras problemáticas. Aqui caberia até uma reflexão do quanto o pai, a mãe, o responsável precisa fazer esse monitoramento, esse acompanhamento de como está essa vida virtual, assim podemos mencionar, dessa criança, desse adolescente, para que ele não se torne uma vítima vulnerável desses inúmeros crimes que infelizmente a internet pode acabar dando essa porta de entrada, essa abertura para que esses crimes aconteçam.
Exatamente. Eu acho que nós temos aquele conselho de pais que sempre nos diziam, né? Não fale com estranhos. Isso para a vida real. Aqui, vida real é... O virtual também é o real, né? Mas isso vale também para o virtual, não só para as interações no dia a dia, assim, físicas, né? Mas também para o virtual. É muito importante que as crianças e os adolescentes saibam com quem elas estão interagindo no ambiente virtual e que os pais tenham esse papel que é fundamental.
O Nucria atua em rede com outras entidades?
Sim, o trabalho do Nucria, ele é muito vinculado ao trabalho da rede de proteção do município, aos órgãos da assistência social, também ao conselho tutelar. Nós temos uma estreita ligação com esses órgãos, porque, como eu disse, o trabalho do Nucria, ele tem esse aspecto, esse viés investigativo, mas também tem esse viés protetivo, para que essa criança tenha a superação dos traumas que podem ter advindo dessa violência sofrida. Então, essa interação com a rede de proteção é fundamental para essa parte protetiva, para que essa parte protetiva se aperfeiçoe. Então, nós temos essa ligação com a rede de proteção do município, um trabalho especialmente ligado com a Secretaria de Ação Social, que tem um setor específico que faz as escutas especializadas e, a partir daí, o direcionamento para os setores que vão atender essa criança.
Ou seja, um trabalho em conjunto dentro dessa rede de apoio.
Isso. O trabalho ele precisa ser multidisciplinar para que a gente consiga atingir esses objetivos.
Até porque cada órgão tem um direcionamento diferente. Enquanto um vai para a questão das legislações, outro para a questão da segurança, tem também os órgãos responsáveis por fazer um acompanhamento mais pessoal, mais psicológico, a depender do crime que essa criança tenha sido vítima, certo?
Perfeito. Enquanto a Polícia Civil vai ter esse foco, essa atividade precípua mais investigativa, o CRAS, o CAPS, muitas vezes a própria Unidade Básica de Saúde vai entrar com essa outra parte, essa parte protetiva de assistência psicológica, de assistência médica, o Conselho Tutelar com o acompanhamento familiar, para a gente realmente fazer essa teia, essa rede de proteção à criança.
O Nucria também acompanha casos de violência e agressão dentro do seio familiar?
Sim, está dentro da atribuição do Nucria a violência, os casos de violência física. E os mais comuns são a lesão corporal e o crime de maus tratos.
Aqui, infelizmente, há pouco, inclusive, trouxemos essa nota. Uma mulher foi presa neste final de semana aqui no bairro Santa Cruz, suspeita de agredir os próprios filhos de 5 e 7 anos. Mas o que chamou a atenção da Polícia Militar e também por parte da tia das crianças, confirmando ali as agressões, foi um relato bem específico. Um dos meninos relatou à polícia que ele era amarrado e agredido com fios e cintos pela própria mãe.
Uhum. E a depender do contexto que for apurado nessa investigação, isso pode caracterizar até um crime de tortura praticado pela mãe, dependendo da intensidade do sofrimento, da intenção dessa mãe. Então, a investigação vai se aprofundar nas nuances de como esse crime cometeu para alcançar aí a melhor adequação típica, né? Alcançar qual é o crime que realmente ela cometeu.
Inclusive, a mulher desobedeceu a ordem da polícia quando a equipe policial chegou no endereço. Ela tentou fugir e ainda tentou agredir um dos policiais. Foi contida e presa em flagrante. O Conselho Tutelar também, evidentemente, acompanhou toda a situação. E a ocorrência foi encaminhada para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, ela poderá responder por maus tratos, lesão corporal, resistência e desobediência no contexto de violência doméstica e familiar. Claro que aqui tem até um tom de sensibilizar, porque é a própria mãe fazendo a agressão nas crianças, né?
Isso, são aqueles atores que deveriam ser responsáveis pela proteção das vítimas, sendo seus algozes. Isso eu acho que é uma coisa que chama muito a atenção nos crimes que são investigados no Nucria, porque em grande parte eles são cometidos por alguém do seio familiar.
Temos aqui um outro cenário que, infelizmente, é muito comum no Brasil, que é quando as crianças estão numa situação de vulnerabilidade, quando o pai ou a mãe, ou até mesmo os dois, ou os responsáveis, enfim, acabam estando num contexto de uso de entorpecentes. Essas crianças, de certa forma, sobretudo aquelas mais pequenas, mais novinhas, acabam tendo que lidar com esse cenário de onde o responsável acaba, devido à questão de uso de entorpecentes, estando ali numa situação de vulnerabilidade. O Nucria, de alguma forma, a partir de denúncias, e se estiver acontecendo alguma coisa de crime ou alguma coisa grave, o Nucria também acompanha esses cenários?
Esse cenário em que os pais acabam sendo dependentes químicos, eles demandam, num primeiro momento, o acompanhamento do Conselho Tutelar, para ver se essa criança está exposta, evidentemente que está exposta a uma situação de violação de direitos pelo ambiente familiar em que se encontra, mas aí eles vão fazer uma verificação prévia, se há suspeita de que algum crime esteja sendo cometido contra essas crianças, né? Então, havendo a confirmação do cometimento de algum crime, o Nucria será acionado, mas no primeiro momento é o acompanhamento administrativo feito pelo Conselho Tutelar.
Muito bem. Além disso também, você que está chegando agora na CBN, estamos conversando com a delegada Mariana Vieira, chefe do Nucria de Cascavel, trazendo aqui para nós a realidade da atuação da delegacia aqui na cidade em relação aos crimes contra a criança em Cascavel. Temos aqui também um outro cenário que é importante destacarmos, muito embora É importante dizer que houve grandes avanços de políticas públicas relacionadas a isso, que é a questão do trabalho infantil. Talvez, infelizmente, no que diz respeito ao trabalho infantil, existem muitas subnotificações, nem todos esses casos chegam ao conhecimento dos órgãos competentes, das autoridades, dos órgãos públicos. Mas o Nucria também acompanha isso, imagino eu, até porque, de certa forma, é um crime cometido contra crianças e adolescentes.
Isso,
o trabalho infantil.
A depender das circunstâncias, essa situação pode sim caracterizar um crime contra crianças e adolescentes, previsto no ECA. E, havendo essas notificações, o Nucria passa a agir. Eu acho interessante nós explicarmos que toda criança que é vítima de um crime no Nucria, ela passa por um procedimento de escuta especializada. Né? Que hoje a lei prevê que ela não seja ouvida repetidas vezes e seja ouvida o menor número de vezes sobre esse crime para evitar a revitimização e para nesse ato já fazer esses direcionamentos para que se estabeleça esse ambiente protetivo. Então, seja numa notícia de um trabalho inadequado desenvolvido por essa criança, seja numa notícia de uma violação sexual ou de um crime contra sua integridade física, uma lesão corporal, um maus-tratos, essa criança vai para uma escuta especializada para receber esse primeiro suporte e, a partir daí, fazer esses direcionamentos e até mesmo as intervenções devidas, sejam elas de polícia judiciária, com pedidos de prisão, de busca e apreensão, medidas cautelares ou medidas de proteção que podem ser propostas pelo Conselho Tutelar junto ao Ministério Público.
Um argumento que foi bastante presente nas reflexões do Maio Laranja, no que diz respeito a crianças e adolescentes, é de nunca descredibilizar o relato de uma criança. Temos uma tendência, a sociedade dos adultos, por uma questão comportamental e cultural, tem uma tendência a não dar muita relevância ao que uma criança fala. Não levarmos a sério, melhor dizendo, o que uma criança fala. Isso apareceu bastante nas entrevistas que tivemos aqui na CBN, nas mobilizações sociais, não descredibilizar o que uma criança fala. Claro que, a depender da faixa etária dela, é evidente que talvez ela não tenha muita clareza precisa do que aconteceu. Mas se ela está dizendo que algo está errado, é porque alguma coisa aconteceu. E você falava dessa escuta especializada, dessa escuta personalizada. Imagino eu que vai casa muito bem com esse argumento de ouvir a criança. Mesmo que ela não tenha muita clareza, mas certamente os órgãos competentes terão as ferramentas adequadas para jogar luz sobre aquele relato e esclarecer o que de fato aconteceu e o que não aconteceu.
Perfeito. O momento que essa criança faz uma revelação é um dos momentos mais importantes que nós temos no âmbito investigativo. Então, é essencial que a pessoa que recebe esse relato da criança, que ela não questione demasiadamente, que ela acolha esse relato da criança, né? Que ela não culpe a criança pelo que aconteceu, que ela elogie a coragem da criança em ter feito aquela revelação e evite de ficar fazendo diversas perguntas, porque é natural, diante de uma situação dessas, que os pais, os responsáveis ou o profissional que recebeu essa revelação, ele queira buscar mais detalhes, até para se certificar se aquilo realmente aconteceu ou não. Mas costuma acontecer também de, neste momento, além de descredibilizar a criança, de constrangê-la num assunto que já é delicado, de serem feitas perguntas indutivas. Como, por exemplo, foi o fulano de tal que mexeu em você? E essas perguntas podem ir criando falsas memórias na criança e prejudicar todo o trabalho que vai ser desenvolvido à frente. Então, é importante acolher a criança, deixar que ela relate livremente o que aconteceu e procurar as autoridades. Um ponto principal é como eu vou me certificar que essa criança está em um ambiente seguro. Então, momentaneamente, procure afastá-la do possível agressor. né, procure tomar essas medidas de proteção até que a investigação possa avançar ou até que o conselho tutelar possa fazer uma intervenção para se certificar que ela está realmente em um ambiente seguro.
E essa escuta, esse acolhimento dentro do ambiente familiar precisa ser uma prática cotidiana. Muitas crianças, a depender ali do comportamento dos pais, alguns pais, talvez pela não é hostilidade, mas às vezes pela dureza, às vezes pela exigência, pela rigidez, que é muito comum na figura paterna, na figura materna, às vezes a criança nem se sente à vontade de contar alguma coisa para os pais. Porque já é do cotidiano, do dia a dia daquela família, a criança não ser escutada. Isso explica, e acho que talvez justifica, o fato que muitas pessoas perguntam, mas por que demorou tanto para contar? Se demorou, algum motivo tem. E às vezes esse motivo é, ninguém nunca me escutou, ninguém nunca me acolhe, ninguém nunca dá atenção ao que eu falo. Então a criança acaba guardando isso para ela, piorando o psicológico dela, evidentemente, e só em algum outro momento em que ela realmente se sente confortável, e na maioria das vezes é até com alguma pessoa de fora do seio familiar, ela acaba relatando isso.
Isso, nós temos muitos casos, inclusive, que a revelação acontece só na vida adulta dessa vítima, que ela se sente confortável, entende o que aconteceu e aí se sente confiante para fazer essa revelação. Então, o grande papel dos pais e responsáveis é ser o que nós chamamos de adulto de confiança. Precisa ter um canal de diálogo aberto e franco com os seus filhos para que quando alguma coisa diferente ou que cause constrangimento, que cause medo nessas crianças acontecer, eles procurem esses responsáveis para fazer esse relato. Isso é fundamental para a identificação precoce de algum tipo de violência.
Delegada, para nós já encaminharmos para a finalização da nossa entrevista, vamos falar sobre a questão das denúncias. As denúncias, claro, são primordiais, é uma ferramenta importantíssima no trabalho das equipes de segurança, até porque são através das denúncias que os casos vão chegando para o conhecimento das autoridades. Isso evita também as subnotificações. Quando você sabe de algo, mas você não denuncia, você se torna omisso e até cúmplice daquele crime. Então, sabendo de algo, denuncie. Independente de quem sejam as pessoas envolvidas, sempre temos que prezar pela segurança das crianças. Então, faça uma denúncia, mesmo que aquilo pareça infundado, certamente o NUCRIA, o delegacia, conselho tutelar, eles vão apurar o que está acontecendo.
Exatamente. As denúncias são essenciais e elas precisam ser feitas no exato momento que a gente tem essa suspeita. Ah, mas eu preciso ter a certeza de que um crime está acontecendo? Não, não precisa. Quem vai buscar a certeza é o órgão respectivo, seja o conselho tutelar numa violação de direito, seja a polícia na ocorrência de um crime. Então, não precisa ter a certeza. Muitas pessoas têm medo, assim, ah, vou denunciar, depois essa pessoa vai me processar. Não, fique tranquilo, a denúncia pode ser feita de forma anônima, diante de qualquer sinal. Pode denunciar se a vítima não for da sua família? Sim, pode denunciar. Eu acho importante aqui a gente falar de um grande canal recebedor de denúncias, que é o Disque 100. Basta ligar 100, fazer essa denúncia, tem a opção do anonimato, e essa denúncia vai ser repassada para o órgão que tem a atribuição de trabalhar no caso.
Muito bem, infelizmente estouramos o nosso tempo. Eu agradeço à delegada Marina Vieira, chefe do NUCRIA de Cascavel. Muito obrigado, delegada.
Imagina, estamos sempre às ordens.